foram dos grupos sectoriais mais prejudicados estruturalmente com esta pandemia. Uma discriminação que é transversal a um dos grupos mais oprimidos da sociedade e que assume também duplas e triplas dimensões quando se combinam fundamentos interseccionais como o género, a etnia, a religião e também a orientação sexual. Não nos parece todo mais apropriado que esta discussão está confinada a uma Secretaria de Estado quando estamos perante discriminações transversais que carecem de efetivas políticas de igualdade e é nessa convergência que devem ser assumidas, não fazendo sentido acantonar respostas. É isso que nos pauta a Convenção para os Direitos da Pessoa com Deficiência, é isso que se espera de Estados Democráticos em 2021. Estamos a falar de questões tão transversais como a violência e crimes de ódio contra pessoas com deficiência, que também se agravaram com a pandemia. Todos sabemos que acontecem, mas estão completamente ocultos no nosso país. É urgente acabar com esta invisibilidade. Deve ser denunciada e nas ocorrências devem ser punidos exemplarmente estes culpados. Nós bem sabemos que não acontece porque não existem estruturas e respostas no terreno adequadas e generalizadas que permitam acolher estas vítimas em segurança, conforto e dignidade. É urgente pensar numa resposta. Estamos também a falar da Lei nº 4 de 2019, que regulou o sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência, com grau de incapacidade igual a superior a 60%, que está a ser bastante útil, mas que não havendo mecanismos de monitorização, não protege nenhuma pessoa com deficiência de concursos falaciosos e deturpados que abram vagas mínimas de cada vez, por forma a não terem cotas a cumprir. Estamos a falar também da questão do acesso aos transportes públicos, que se nos focarmos na região da Grande Lisboa, excepcionalmente, ainda existem alguns transportes públicos acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. No entanto, qualquer cidadão que adquira o seu passe não tem qualquer desconto e as possibilidades de deslocação são muito resumidas porque a oferta é bastante escassa. As empresas podem continuar a registar neste momento veículos e frotas que sejam inacessíveis, independentemente do ano de fabrico dos próprios equipamentos, sejam eles urbanos ou de longo curso, e as pessoas com deficiência continuam a ser prejudicadas no seu tempo e no seu livre-arbítrio ao terem de obedecer a marcações antecipadas para, por exemplo, circulação em comboios ou confirmações sobre utilização de elevadores, estações ferroviárias, etc. A Lei nº 46 de 2006, que idealicamente proibiria e puniria a discriminação em relação à deficiência e risco agravado de saúde, não está a ter impacto. Há dados que nos indicam, por exemplo, no INR 2019, que deram conta de um total de 1.076 queixas apresentadas ao abrigo da Lei nº 46. Dessas, apenas uma queixa culminou numa aplicação de coima e foi considerada um processo de contraordenação. Mais de 93 queixas foram arquivadas por falta de prova. O que eu pergunto é, tendo em conta que estes dados são tão dissuasores para as pessoas com deficiência e que elas não estão a acreditar no cumprimento desta lei, o que é que o Governo pondera fazer ou se tem algum planeamento de como alterar ou motivar as pessoas a conseguirem concretamente sentir-se protegidas? Por fim, queria deixar ainda uma referência ao Censo 2021. É de reforçar positivamente o enquadramento no modelo social da deficiência e das questões levantadas, para aferir as diferentes limitações ou dificuldades físicas e cognitivas dos cidadãos com deficiência. Este facto permite não ser excludente de pessoas que, pelos mais variados motivos, não tenham a sua deficiência validada e quantificada em atestado multiuso. Isso foi muito benéfico. É de lamentar, no entanto, que todas as perguntas no sentido de aferir esta condição peçam aos cidadãos e às cidadãs que se refiram facultativamente aos seus problemas de saúde, evidenciando novamente o modelo médico ainda tão enraizado na nossa cultura. Nem todas as pessoas com deficiência padecem de problemas de saúde associados e, por isso, acreditamos que esta situação deveria ser revista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado e da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. E queria também saudá-la, porque é pelo menos a primeira vez que tenho a oportunidade de responder a perguntas colocadas pela Sra. Deputada. Algumas das perguntas que a Sra. Deputada colocou não são da minha área. Eu vou procurar, ainda assim, responder a uma parte das suas questões, que são, de facto, relacionadas com um dos temas que nos preocupa, que é o cruzamento, a interseccionalidade das desigualdades. Em primeiro lugar, para dizer que nós temos duas respostas na área da deficiência doméstica especializadas nesta matéria, uma na área das pessoas com deficiências físicas e outra na área da saúde mental, e temos em todo o pacote a que hoje já fiz várias vezes referência de formação na área da violência doméstica, um módulo especificamente dirigido a este tipo de violência para que todos aqueles que trabalham na Rede Nacional de Combate à Violência Doméstica e todos aqueles que trabalham nesta área possam ter formação específica nesta matéria, e esse é sempre um elemento fundamental da melhoria da nossa capacidade de resposta. Em segundo lugar, queria dizer-lhe, como sabe, o Programa de Recuperação e Resiliência na dimensão das vulnerabilidades sociais também tem previstas duas medidas na área da deficiência. Uma diz respeito às respostas e aos equipamentos sociais, que lá tem previsto um conjunto, uma melhoria da nossa capacidade de resposta do ponto de vista do território e de alguma especialização, e também do ponto de vista das acessibilidades, lá está prevista uma verba significativa. Finalmente, queria dizer-lhe que, precisamente para responder às discriminações múltiplas e à interseccionalidade que a senhora deputada referiu, nós temos neste momento um concurso aberto para um livro branco sobre precisamente esse tema, para procurarmos interligar as diferentes respostas na área da igualdade e das discriminações que precisam verdadeiramente dessa interligação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora às perguntas do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, permita-me que recupere para o plenário um dos assuntos que abordamos ou que afloramos na sua última audição regimental, pela importância que nos parece que tem. As fundações públicas ou privadas desempenham uma missão própria que, por isso mesmo, reconhecemos numa linguagem específica. Essa missão, pela sua natureza social e pelo seu compromisso com a comunidade, alicerça-se na assunção coletiva de um estatuto especial que devemos naturalmente aperfeiçoar. Do Registro Nacional de Fundações, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2020, constam mais de 800 fundações, algumas das quais com estatuto de utilidade pública, da cultura à investigação, da educação ao desporto, do apoio humanitário à assistência a vítimas. O trabalho destas fundações é essencial na perspectiva comunitária e solidária que temos da sociedade e, sobretudo, como resultado da visão filantrópica dos seus fundadores ou instituidores. O atual regime tem vindo a ser melhorado ao longo dos anos, reforçando sempre a percepção pública da natureza destas instituições. Mas é conhecida a intenção do Governo de reforçar os poderes de fiscalização das fundações privadas, aproximando-nos ao regime que já existe para as fundações públicas. A atual lei prevê já três formas possíveis de extinção ou em três circunstâncias específicas. No entanto, não existem mecanismos que permitam uma fiscalização efetiva destas circunstâncias, nem mecanismos que permitam perceber se existem efetivamente motivos para intervir, por exemplo, declarando o seu fim. Na prática, há um quadro legal que prevê estas situações, mas depois há lacunas que permitem, de facto, a sua efetivação. A minha questão, Sra. Ministra, é muito concreta. Como é que o Governo pretende assegurar um exercício efetivo dos poderes de fiscalização sobre estas fundações, respeitando a sua autonomia enquanto pessoas coletivas de direito privado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder ao Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Presidência e Conselho de Ministros, André Caldas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Aragão, em primeiro lugar, saudá-lo pelo interesse continuado nestas matérias. O programa do 22º Governo valoriza precisamente essa dimensão filantrópica e os fins sociais deste tipo de entidades, e isso implica que implementemos políticas públicas para combater um certo estigma que acabou por se abater sobre algumas entidades deste tipo e, portanto, para além de uma certa flexibilização das suas ferramentas de gestão, parece fundamental clarificar o regime de fiscalização, muito em particular o regime de fiscalização pela entidade competente para o reconhecimento daquelas fundações que se hajam desviado dos fins para que foram reconhecidos. Isto permitirá credibilizar todo o setor fundacional e valorizar o seu trabalho e associa-se a uma outra iniciativa que este Parlamento já aprovou na semana passada, a Lei Quadro do Estatuto da Utilidade Pública, que permitiu uma fortíssima consolidação legislativa, uma forte simplificação administrativa dos processos de atribuição do Estatuto, mas também uma credibilização, em particular intertemporal, do regime, dotando a entidade competente para a atribuição dos mecanismos de que necessita para verificar se ao longo do tempo estas entidades mantêm os requisitos para os quais originariamente viram o seu Estatuto de Utilidade Pública reconhecido. Isto representa um pacote de iniciativas que permitirá solidificar aquilo que é a percepção pública sobre a importância destas entidades e, com isso, afastar todas as nuvens negras que no passado ensombraram a sua atuação e permitindo de uma forma definitiva valorizar aquilo que é a sua importância social, muitas vezes complementar ao próprio Estado na sua ação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Telma Guerreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra e a sua equipa. Começo com três factos. Facto 1. Portugal, tendo as melhores políticas de integração de migrantes, deve-se a governos socialistas. Portugal está entre os países com melhores medidas de proteção aos migrantes durante a pandemia, deve-se a este governo socialista. Facto 3. Estas políticas e as oportunidades de emprego trazem ao Distrito de Beja muitos migrantes. Depois dos factos, as perguntas. Nesta pandemia foi possível democratizar o acesso à saúde para todos os migrantes, independentemente da fase de regularização em que se encontram. Pergunto, esta medida veio para ficar? Sendo a vacinação à Covid-19 considerada um meio de proteção da comunidade, peço que nos esclareça como irá funcionar a vacinação para os migrantes sem número de utente. Tem ficado claro, desde que foi decretado que Odmira regredia no desconfinamento, deixando para trás injustamente toda uma comunidade e a economia local, que a equação está errada. A população migrante flutuante conta para o numerador da equação, pois tem de passar também a contar para o denominador desta equação. Está o Governo disponível para ajustar? Assinalo também que Algesur já tem incidência de casos vindos de Odmira, pois o vírus não conhece as regiões administrativas. Nesta fase, em que apesar de ainda estarmos no túnel, já vemos uma luz ao final do túnel. Não fará sentido juntar à equação base de todos os concelhos o esforço comum e o seu contexto? Considerando assim como indicadores o índice da testagem, a imunização, a carga do SNS e a densidade populacional? Por tudo isto, não fará sentido que as próximas medidas sejam mais proporcionais a cada contexto, a cada território? Senhora Ministra, eu sei que poderá estar a pensar. A Senhora Deputada traz um conjunto de questões que não são para mim. Mas são, Senhora Ministra, porque aquilo de que lhe falo e que muito nos preocupa é a vulnerabilidade das relações. Das relações entre territórios, das relações entre setores económicos, das relações entre os locais e os migrantes. Não podemos colocar em causa todo o trabalho das entidades locais, das autarquias, do governo, em prol da integração e da inclusão. É este trabalho que faz com que os búlgaros, os ucranianos, os indianos, os nepaleses passem a ser a Gergana, o Volodymyr, o Erpreet Singh, a Shova Gurung, a Efson, que é das melhores amigas da minha filha Olívia. Aquilo de que lhe falo, Senhora Ministra, é da necessária defesa, sem intransigências dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito, para as quais o Governo Socialista e este Grupo Parlamentar não precisam de pedir meças, mas precisam de continuar numa posição de defesa desses direitos, daqueles de que também a Senhora Ministra comunga. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra do Estado e da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua questão, Sra. Deputada, que é, obviamente, da minha responsabilidade responder, por muitos motivos. desde logo porque tutelo neste governo a área transversal das desigualdades e também porque tenho a pasta da integração e das migrações. E também porque desde que sou ministra tenho procurado apoiar o Conselho de Odmira e não posso deixar neste momento mais difícil de elogiar todo o trabalho que lá é feito. Recomendo a todas as senhoras e os senhores deputados que possam visitar a escola de São Teutónio e a resposta que lá se dá